no ar o E o Vencedor É, da Rádio Observador, programa que também pode acompanhar em direto no YouTube, Facebook e no nosso site. Esta sexta-feira junta-se à equipa das manhãs 360 e ao José Manuel Fernandes, o Miguel Santos Carrapatoso, que já aqui está connosco. Bom dia, Miguel.
Bom dia.
Carla, hoje falamos de silêncios ensurdecedores e também de habitação, não só por causa do travão das rendas, mas também pelas medidas anunciadas ontem pelo Governo para quem tem crédito à habitação.
Foram anunciadas no final da reunião do Conselho de Ministros. Miguel, que nota te merecem estas medidas?
Eu acho que as medidas apresentadas pelo Governo são um sinal, um bom sinal, um sinal positivo. Não estou certo se vem no tempo indicado, se não chegam demasiado tarde, mas pelo menos é um sinal de alguma tranquilidade. Acho que o Governo percebeu que tinha uma bomba relógio nas mãos e decidiu de alguma forma desarmadilhar a bomba. Mas é importante dizê-lo, e quando falamos sobre esta questão da habitação, é importante lembrar que, mais uma vez, estamos a improvisar. Quer dizer, problemas de acesso à habitação existem há seguramente mais de uma década. Este governo está em funções, ou António Costa está em funções, há 7 anos, e, portanto, desde sempre que ouvimos este governo a dizer que há um problema no parque habitacional do nosso país, que é um parque muito curto em comparação a outros países. E, portanto, quer dizer, nada foi feito, ou muito pouco foi feito, para garantir que havia mais oferta, que o mercado estava mais regulado. E, portanto, chegados a este ponto, temos um mercado altamente inflacionado e um governo a acudir ou a tentar apagar um fogo que já vinha lavrando há muito tempo. Portanto, se, por um lado, as medidas são positivas ou vão no sentido certo para garantir que as pessoas ou as famílias não ficam completamente desamparadas, por outro lado, mais uma vez, é um problema que nos afeta há muito tempo, e não é de agora, que é a incapacidade de nos precavermos, temos uma estratégia clara, não só na habitação, mas também na habitação. Acho que devia ser um
portanto,
motivo de reflexão.
Não só na compra, mas também no arrendamento. É isso?
Exatamente. Ou seja, este problema, esta insistência em improvisar e em resolver problemas com medidas avulsas, não se esgota na habitação, mas neste caso é por demais evidente na habitação. Portanto, seria uma boa altura para que o governo e os partidos políticos começassem a refletir seriamente sobre a necessidade de encontrarem soluções estruturais para um problema que é estrutural.
Paulo Ferreira, também achas que, ouvindo ontem o governo, falta uma solução mais estrutural para esta dependência que os portugueses têm do crédito à habitação para ter casa?
Ah, sem dúvida. Então basta olhar para o mercado de arrendamento que não funciona, para a oferta de habitação até pública, habitação pública que não existe. O Miguel acabou de dizer isso, quer dizer, é um dos eternos problemas que toda a gente conhece, toda a gente diz que vai resolver ou vai ajudar a resolver ou começar a resolver quando chega ao governo, mas depois as coisas vão passando e reparem, só ontem, 7 anos depois, é que foi apresentado então um Plano Nacional de Habitação. Mas quando nós começamos a escavar neste assunto e os governos sucessivos, deste Salazar, que tem empurrado para os privados a resolução do problema da habitação, obrigando-nos a fazer muitas vezes política social, e depois acontece aquilo que o Expresso noticia hoje, que é o travão nas rendas, está a levar muita gente, sempre que pode, imagino, não é? A cancelar os contratos de arrendamento para fazer novos, porque aí não há limite de renda. Bom, mas sobre as medidas, nós andamos sempre atrás do prejuízo e estamos a falar de um país em que o Estado, em 2022, não conhece o património imobiliário que tem. Eu falo muitas vezes deste tema, porque eu acho que é um dos símbolos maiores de uma certa incompetência, de um certo deixa-andar no comportamento do Estado, que é muito rápido, cada vez mais, a exigir aos privados que façam isto e aquilo, mas ele próprio é incapaz de se organizar. Como é que é possível, com problemas de habitação que nós temos, que o Estado não saiba que imóveis tem, onde é que eles estão, que utilização que têm, e que os ponha basicamente ao serviço deste setor, da habitação. A quantidade e mesmo imóveis do Estado que estão ocupados no centro das cidades podem perfeitamente ser desocupados para a habitação, transferindo serviços públicos para a periferia. Não caio os palentes na lama, seguramente. Bom, mas este é um tema global. Eu queria, de facto, aqui olhar para as medidas apresentadas ontem. Eu acho que são contidas. Eu por princípio, acho que as intervenções públicas do Estado, do Governo, nestas matérias devem ser o mais limitadas possíveis e mesmo só para apagar aquele fogo às famílias ou às pessoas que precisam mesmo. Há uma coisa positiva, de facto, aqui, que é as renegociações obrigatórias de crédito estão limitadas aos casos por esta lei, que ainda não conhecemos, mas obviamente vamos acreditar que vai sair desta forma, aos casos em que a taxa de juro ultrapassou os limites do teste de stress que foram feitos pelo banco e entregues às pessoas na altura da contratação de crédito. Nós, quando vamos pedir um crédito hoje, o banco faz testes para, e se a taxa de juros subir mais um, dois pontos, e se a taxa de juros chegar ao máximo dos últimos 20 anos, é que esteve nos últimos 20 anos. E as pessoas têm que olhar para isso. E, portanto, limitar a estes cenários parece-me uma atitude didática. Isto é, porquê? Porque até este limite, pelo menos as pessoas já estavam alertadas que era possível lá chegar e sabiam perfeitamente qual era o impacto na prestação desta subida de juros. Sabendo, se o juro subir mais dois pontos, isto vai-me custar não 300 por mês, mas vai-me passar para 500 eventualmente. E, portanto, isso é importante. Depois de dizer-te que também nos últimos anos já houve, por causa da crise de há 15 anos, houve intervenções regulatórias nesta área que já equilibraram, se quisermos, melhor a relação entre cliente e banco. Há a obrigatoriedade de fazer estas contas dos aumentos de juros, traçar estes cenários, a comissão de amortização antecipada está limitada a 0,5%, o que facilita muito a mudança de banco, isto é, não há nenhum peso financeiro grande que impeça as pessoas de mudar, e a informação é muito mais completa e transparente. Qual é o perigo destas intervenções? É, de alguma forma, desresponsabilizar as pessoas no momento da contratação do crédito. E isto faz-se apostando na literacia financeira. Nós aí continuamos pelas ruas da amargura. As pessoas muitas vezes não sabem o que é que estão a fazer, nem conhecem bem o impacto possível futuro dos compromissos que assumem. E este tipo de intervenções pontuais, sempre na 25ª hora, como Miguel há pouco disse, andamos sempre a correr atrás de prejuízo, sempre a tomar medidas em cima do joelho quando acontece uma crise, e nós sabemos que as crises são regulares, vai sempre acontecer mais uma, não sabemos porquê nem quando, mas vai acontecer mais uma. Este tipo de medidas pode, de alguma forma, desresponsabilizar as pessoas, levando-as a pensar, bom, se acontecer alguma coisa, o governo, na altura, há de fazer também qualquer coisa para me ajudar a resolver o problema. Isto desresponsabiliza as pessoas e não as leva, de facto, a defenderem-se logo à partida. E eu acho que a questão da habitação e do crédito é, de facto, daqueles casos em que o Estado não tem feito nada e o que fez no passado foram incentivos negativos. Lembro-me bem do crédito jovem bonificado, uhum, em que o país todo, os contribuintes pagavam taxas de juro. Sim.
O Miguel não parte, sabe do que estás a falar, mas
não sabe,
eu
Miguel,
sei.
Isso acabou ali na altura, no início deste século, e obviamente que bastava pôr lá em casa, na família, o nome do filho, contrair o crédito, que era crédito dos pais e pago pelos pais, para que o país todo, os contribuintes todos, pagassem uma boa parte da taxa de juros daqueles casos. E, portanto, os incentivos foram sempre errados, foram, no fundo, empurrar as pessoas para o crédito, e depois chegamos a esta altura que estamos aflitos. Mas queres uma nota, seguramente, não é?
Quero.
Já agora, não é?
Quero, olha,
pelo equilíbrio, enfim, eu estava à espera que viesse aí que viesse pior pelo equilíbrio, apesar de tudo, destas medidas, e por reconhecer que há famílias, obviamente, que vão precisar destas ajudas, um 10.
Um 10. Miguel, é também por aí?
Sou um bocadinho mais generoso, um 13.
Dás um
simpático.
13. José Manuel Fernandes, estamos aqui a falar de políticas de habitação, é também por aqui que vai o teu vencedor. Olhando mais para o efeito do travão nas rendas, é por aí que queres ir, José Manuel?
Quero ir por aqui, porque eu acho que é um exemplo de como medidas pontuais podem ser, no fundo, tiros pela culatra, não é? Portanto, eu não sei se, digamos, estive a ler a notícia com cuidado, acho que há talvez algum exagero nos cenários que lá são descritos, aquilo quase sempre só houve os representantes dos inquilinos que têm tendência para ser apocalípticos, e no fim não há indicação da parte dos proprietários que haja muitos despejos. O que há indicação é que há muitas rendas em atraso, mas isso tem a ver muito com a morosidade dos nossos tribunais, com as formas como as coisas passam, se deviam passar mais depressa do que aquilo que se passa. Agora, muitas vezes aquilo que algumas pessoas estarão a fazer, ou que alguns proprietários estarão a fazer, é contornar típica atitude portuguesa, contornar a legislação produzida pelo governo, que no fundo violou uma expectativa que tinham os proprietários e violou a sua perspectiva de valorizar o seu investimento, o que é contraprodutivo, quer dizer, porque ao fazer isso vamos ter menos escadas no mercado, não é? Porque as pessoas desconfiam. Contornar essa medida através da não renovação dos contratos e depois irem para aumentos que provavelmente até serão maiores do que aqueles que seriam se fosse aplicada, por exemplo, a taxa de inflação. Portanto, as medidas muitas vezes, quando tomadas com intenções que no limite até são eleitoralistas, populistas, dão este resultado. E por isso devo dizer que, enfim, acho relativamente limitada a intervenção de ontem relativamente ao crédito da habitação. Vou ser muito sincero, não tenho nenhuma percepção de que vá mudar nada de muito substancial, porque põe um bocadinho mais pressão sobre os bancos, mas os bancos já têm a noção que não podem deixar os seus, digamos, não são inquilinos, mas são os seus devedores entrarem em cumprimento porque isso lhes é desfavorável e, portanto, muitas vezes estão abertos às renegociações.
São os primeiros interessados
em negociações, portanto, digamos, tem um lado de chover no molhado as medidas de ontem, mas, enfim, são melhor do que nada. Agora, o que eu acho extraordinário, e aí desculpa lá ao Paulo, é, fiz-se falar agora de um Programa Nacional de Habitação com uma lei quando... Olha, a primeira vez que eu ouvi falar disto foi em 2018. Em 2018 tinha havido, já não sei qual foi o pretexto, mas era necessário fazer um número de circo qualquer, e então apareceu uma Secretária de Estado da Habitação, salvo erro, a dizer que vinha aí uma nova geração de políticas de habitação. Foi há 4 anos. O que é que aconteceu nestes 4 anos? É 4 anos depois que se vai fazer a lei para concretizar a nova geração de políticas de habitação, que foi iniciada há 4 anos. A construção civil não parou com a pandemia, não é? Não parou. Claro, os únicos que não tiveram confinamento.
Estou a ironizar.
Continuaram a trabalhar. Portanto, o problema não tem nada a ver com a pandemia, o problema tem a ver com muitas destas políticas não são eficazes. Têm nomes muito pomposos, primeiro direito, porta 65, coisas desse género. É muito importante a parte do marketing, arranjar uma coisa de marketing. Mas depois, na prática, isto não se concretiza. E uma das formas mais fáceis de verificar isso é, por exemplo, há um parque brutal do Instituto de agora não me recordo o nome exatamente, o IRU, que tem um parque de habitação enorme. E quantas casas estão desocupadas porque foram maltratadas, não precisam ser recuperadas para voltar a ser ocupadas? Quantos inquilinos, apesar de terem rendas sociais às vezes irrisórias, não pagam a renda e não lhes acontece nada? Quantos andam a destruir o património? Que ação é que se faz sobre nestas frentes? Muito, muitíssimo pouco. E não é só a culpa, não é só do IRU, é do IRU e das câmaras municipais, que nisto também têm muita responsabilidade. E isto devia começar por aqui. Aliás, é muito curioso que no anúncio de fogos em construção, feito ontem no PowerPoint apresentado por Pedro Nuno Santos, haja mais fogos em construção em Almada e noutros municípios à volta de Lisboa do que em Lisboa. Tanto drama com Lisboa, tanta casa que falta em Lisboa, tanto gentrificação, tanto Airbnb que não pode ser, que são uns diabos, e depois chega-se ao fim do dia e há menos fogos em construção em Lisboa do que há em Almada ou noutros municípios da Grande Lisboa. É muito bonito fazer conversas de imprensa, é muito bonito anunciar grandes políticas e depois tomar medidas que têm apenas em vista os títulos dos jornais, mas não funcionam. Porque essas coisas, para funcionar, têm que contar com as pessoas. E, quando digo com as pessoas, não é apenas com os inquilinos. É com os inquilinos, é com os senhorios, é com os investidores que constroem as casas, é com essas pessoas todas. E sobre isso, o pior que há é instabilidade legislativa, instabilidade fiscal. E o que tivemos nos últimos 8 anos foi sistemática instabilidade legislativa, sistemática instabilidade fiscal, sistemática de leis que são remendos, sendo que a última foi este semi-congelamento das rendas deste ano, com os efeitos que estamos a ver. Portanto, isto acaba sempre por ser um tiro que sai pela culatra. Mas parece que não aprendemos, parece que é isso que fica bem, parece que é isso que as pessoas gostam, porque continuam a apoiar este tipo de políticas. Portanto, olha, vamos andando.
Vamos andando com que nota, José Manuel?
Vamos andando com que nota, não sei o que é andar neste caso, mas vou dar um chumbo direto para as políticas de habitação que têm sido objetivamente um fracasso.
Um fracasso, um chumbo direto, portanto, às políticas de habitação. Júlio, queres ir para a TAP, queres viajar na TAP?
É um chumbo direto também para todos, consigo. Vem aí mais uma greve, os pilotos acusam que se calhar com alguma legitimidade a administração acusa os pilotos se calhar também com alguma legitimidade, não faço ideia. A verdade é que só neste último mês, mais ou menos, foi a questão dos carros, a questão dos aviões comprados, é a questão dos lucros e da falta dele, é agora a greve que vem aí, são voos também que podem ser cancelados também por questões de férias
e de licenças
de paternidade. Isto é um mundo que nunca mais acaba, a TAP, e ninguém se junta, ninguém se encontra, pelos vistos, o governo agora também quer privatizar a TAP outra vez. Os portugueses não percebem, isto tem sido sobretudo uma desconsideração para os milhões de contribuintes portugueses que andam a pagar a TAP há anos, toda a gente anda a ver quantos milhões estão a ser despejados na TAP e estamos a perder dinheiro, e não há uma solução com a qual andamos há anos para resolver o problema da TAP. É o mesmo com o aeroporto, agora é com a TAP, e vamos andar nisto, e a perspectiva é que se ande nisto muito mais tempo e não se resolve o problema da TAP, que só por ser uma bandeira de Portugal, uma bandeira nossa, tem que existir a TAP. Podem ou cheguem à conclusão que não vale a pena ter a TAP, ou então, se quer para ter TAP, que se juntem todos e que resolvam o problema de uma vez, porque os contribuintes vão pagar em tempos destes. Num contexto destes de dificuldade, andar a pagar milhões pela TAP e a vermos que não se entendem, nem a administração, nem trabalhadores, nem o governo consegue ter mão também na TAP, e agora já tem outra solução. O melhor mesmo é que se faça uma task force para resolver o problema da TAP, porque, enfim...
Porque se ele já existe, não é?
Pois, já existe. Ou façam o mesmo que fizeram na saúde, arranjem um CEO a sério e resolvam o problema da TAP. É um 4, porque os portugueses já olham para isto, quer dizer, não podem estar num contexto deste de taxa de inflação, de subida de juros, a perder poder de compra, e entretanto não haver dinheiro quase, ou o que há é pouco para ajudar os portugueses, e depois há muito para ajudar a TAP. Portanto, vai um 4 mesmo, para todos. Exatamente. É a primeira vez, acho que dou um 4.
Pois, estou a estranhar, eu acho que é a primeira vez que estás aqui tão resingão. É uma sexta-feira mal disposta.
Ainda vamos falar da ferrovia outra vez, que estou aqui a ler que Portugal e Espanha não se entendem na ferrovia. Pronto.
Ora, Miguel Santos...
Mais um assunto, esse da ferrovia, igual à habitação, já há 50 mil planos nos últimos anos. Não é?
Exatamente, igual. E não se vão entender, vai haver uma cimeira ibérica este fim de semana, e ao que parece, a questão da ferrovia está fora da agenda.
Tal como a água também está. O Miguel Santos Carrapatoso tem um contador, não é? Tu instalaste um contador e estás à espera...
Tens um contador.
Bom, não explicar,
vamos explicar. Estás a ver há quantos dias é que
é verdade.
O secretário de Estado de adjunto
está... Sim, está. Não sei, era que
não
tu ias
sei
chegar.
Nada sobre a tua casa. Tem a ver com o silêncio do secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, não é?
É verdade, eu há uma semana precisamente falei desse silêncio de Miguel Alves sobre o caso em que terá protagonizado enquanto era autarca de Caminha. No fundo, e para simplificar muito, entregou 300 mil euros a uma empresa para construir um pavilhão, e até agora não se viu um único tijolo.
Mas era multiusos.
Era multiusos. Até agora não tem tido uso nenhum.
Ah, então está bem.
E portanto, isto já de si é uma história um bocadinho bizarra, mas ainda mais bizarro é o silêncio de Miguel Alves. Há uma semana, confrontado pelo menos por dois jornais, o Expresso e o Público, Miguel Alves decidiu não falar, não abrir a boca. Duas semanas volvidas, Miguel Alves, que foi, recordo... foi uma solução encontrada por António Costa como secretário de Estado adjunto para garantir a coordenação no governo e para garantir que as coisas estavam muito mais oleadas. Portanto, Miguel Alves foi nomeado para desempenhar estas funções, recordo. Ainda não falou, e não falou, e não há grande sinal de que esteja com grande vontade de falar. Eu acho mesmo um absurdo. E acho que também é demonstrativo de um certo estado de alguma impunidade que vai nascendo neste PS maioritário, de que um caso como este, que tem muitas pontas soltas, para dizer o mínimo, não merece um cabal esclarecimento dos próprios interessados. Quer dizer, eu admito que Miguel Alves tenha razões muito legítimas para explicar o sucedido, se calhar seria bom partilhá-las connosco. Miguel Alves não está com grande vontade de o fazer. E António Costa resolveu o assunto com aquela frase sonsa e muito batida de que há justiça o que é da justiça, há política o que é da política, que é uma frase que dá para tudo e um par de botas. Portanto, Miguel Alves, mais uma vez, que foi nomeado para garantir que o governo estava perfeitamente aliado, que havia melhor comunicação, é o segundo esforço de António Costa para garantir que o governo comunica melhor, depois de uma contratação algo furada. Portanto, Miguel Alves, que foi nomeado para garantir que isto agora ia entrar nos eixos, é o primeiro a ficar em silêncio perante um caso que levanta muitas dúvidas. Portanto, se na semana anterior dei um 5, acho que foi um 5, por algum benefício da dúvida que pudesse subsistir, agora tenho de dar um 0, porque Miguel Alves está a dar um péssimo sinal de como se deve comportar um governante em democracia.
E, portanto, ao silêncio um zero.
Ao silêncio um zero.
Não, eu acho que aquilo que vai passando nas cabeças de quem já nestas situações é vamos esperar 2 ou 3 dias ou uma semana que isto passa. E o que é isto passar? A questão da legalidade ou das ilegalidades eventualmente cometidas não importa aqui para o caso, nessa lógica. O importante é que os jornais e o Miguel Carrapatoso basicamente deixem de falar do assunto. Exatamente. A questão é essa.
Como parece que diz o Primeiro-Ministro, incha, desincha e depois passa.
Claro, é essa a tática, é essa a lógica.
Parece que é uma máxima.
O importante não são os factos e a eventual gravidade ou não dos factos, não sei, não conheço o assunto com detalhe, mas o importante aqui é que ninguém fale do assunto. Se ninguém falar do assunto, se o assunto não estiver com alguma regularidade nas televisões, nos jornais, nas redes sociais, o assunto é como se não existisse. Não, isto é, mas repara, o Miguel Carrapatoso, no fundo, a estratégia de comunicação do governo está a funcionar bem, porque a lógica é esta. E, portanto, tentar que o assunto desapareça, que deixe de estar na comunicação para que ele não exista de alguma maneira, não é? Esse é o foco, claramente, não é? Pouco interessa à governação, interessa muito mais à comunicação.
E, por isso, esse silêncio é aqui muito negativamente avaliado, faltava-me a expressão, e de fim de semana eu também vou, mas e o vencedor é não vai, há edições sempre ao fim de semana, a partir das 10:30 da manhã, nestes dias chamamos colunistas do Observador, jornalistas de outros meios de comunicação social, para darem notas aos protagonistas da atualidade, é isso que vai acontecer já amanhã e no domingo.